Fala, galera, beleza? Vamos começar mais uma aula da nossa EBD, EBD dos Jovens. A revista que nós estamos utilizando é Tudo Entregarei, e hoje nós estamos na lição 7. O tema da lição 7 é Observador, Envolvido ou Participante. E para a gente começar, eu queria ler o texto que está lá em 1 aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 1 e 2. Vamos ler somente esses dois versículos. 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2, que diz assim: Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Amém? Qual é a ideia aqui do autor dessa lição? O autor ele vai nos explicar que existem basicamente três tipos de crente. Como assim três tipos de crente? Três tipos de crente em relação à postura ou posicionamento como servo. Que três tipos de crente são esses? Os observadores, os envolvidos e os participantes. E aí, falando nesses três, que tipo de crente você é? Será que você já tem alguma ideia? Observador, envolvido, participante. Que tipo de crente você é? Será que você constantemente, na sua vida inteira de cristão, você foi apenas um tipo? Você é apenas um tipo? Será que você já foi um desses tipos e no meio da caminhada mudou para um outro tipo? Ou você é um pouquinho dos três, né? Ou isso vai variar de acordo com o humor, com a fase da vida que você está enfrentando, com a igreja que você está congregando, né? Para você responder a essas perguntas, a gente vai falar aqui das características desses três tipos de crente. Então vamos falar primeiro do observador. O que é um crente observador? O crente observador é aquele que fica do lado de fora do palco como um simples espectador, né? Como se tivesse pago um ingresso para assistir um espetáculo, para ver o que vai acontecer. Ora ele aplaude, ora ele vaia, né? Em Neemias, no capítulo 2, vão aparecer ali três personagens, né, que vão caracterizar bem esse tipo de pessoa, o observador, que são Sambalate, Tobias e Gesem, né? A atitude desses três causou muitos problemas para a restauração dos muros de Jerusalém, né? Vamos ler rapidamente Neemias capítulo 2, versículo 10. Ele fala assim: Sambalate, o oronita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando que alguém estava interessado no bem dos israelitas. Ou seja, Neemias estava lá com a sua galera interessado no bem. Sambalate e Tobias ficaram irritados por causa disso. E também, lá em Neemias 2, ainda, só que o verso 19, ele fala assim: Quando, porém, Sambalate, o oronita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: O que é isso que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Esse é o crente observador, e é assim que acontece hoje, infelizmente. Tem pessoas que estão ali e não estão fazendo nada, estão só observando, né? E tomando uma postura que não está ajudando em nada. Adota uma postura que atrapalha o bom andamento do serviço, o bom andamento daquilo que está sendo feito. Esse é o observador, né? E o observador ele tem três características. A primeira característica, ciúme. O observador é um crente ciumento. Aqui, quando a gente lê Neemias 2, versículo 10, você vai reparar que a postura de Sambalate e Tobias é uma postura de quem está com ciúme, né? E aí, aquele que não faz, o crente observador, ele é assim: ele não faz, mas ele tem ciúme de quem está fazendo. Esse é o crente observador. Ele tem ciúme daquele que está fazendo. E aí, as outras características, elas vão estar muito ligadas a essa do ciúme, porque o ciúme vai gerar o quê? Crítica. Então, a segunda característica do observador, ele é crítico, né? É o que acontece no versículo 19 do capítulo 2 de Neemias. Sambalate, Tobias e Gesem começam a criticar Neemias, e aquela galera que estava ali com Neemias trabalhando, né? Então eles começam a achar defeitos, procurar defeitos, começam a criticar, e assim é o observador. Ele não põe a mão em nada para fazer, mas além de ter ciúme de quem faz, ele começa a criticar. Critica o que está sendo feito, critica quem está fazendo, começa a questionar, será que essa pessoa é certa? Muitas vezes o observador, ele tem anos de igreja, só que nunca fez nada. Aí chega alguém com pouco menos tempo, só que essa pessoa faz, essa pessoa se dedica. Aí o observador questiona, por quê? Chegou agora na igreja, já está fazendo, já está liderando. Esse é o crente observador, que é ciumento, que é crítico. Vai achar, vai procurar defeitos, vai procurar pontos para criticar. É aquela pessoa, sabe aquela história do copo meio vazio ou meio cheio? O crente observador, ele sempre vê o copo meio vazio. Ele não consegue ver positividade em nada, ele não consegue ver virtude em nada, porque ele está sempre criticando, né? Ele vai sempre achar um defeito. E a outra característica, ele é sarcástico, ele zomba, né, daqueles que estão fazendo, daqueles que estão produzindo ou daquilo que está sendo feito. E aí lá em Neemias, no capítulo 4, no verso 3, a gente vê isso. Olha o que diz o verso 3 de Neemias 4. Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Ou seja, Tobias estava desdenhando, estava sendo sarcástico da obra que estava sendo feita. Então esse é o crente observador, né? E a gente poderia citar aqui muitas outras características, mas basicamente ele é ciumento, ele não faz e tem ciúmes de quem faz. Ele é crítico, vai achar defeitos o tempo todo, pontos a criticar, e ele é sarcástico. O observador chega ao ponto de zombar daqueles que estão fazendo a obra de Deus. E o envolvido? Aí a gente tem um segundo tipo de crente. Que tipo de crente é esse? O envolvido. O que é o envolvido? É aquele que faz de conta que está, mas não está. Ué, como assim? São aqueles que não assumem compromisso, né? Olha, eu estou aqui e tal, mas compromisso mesmo ele não tem. É aquele que faz o estilo Ananias e Safira. Ananias e Safira acompanhavam a igreja, acompanhavam a vida dos irmãos, mas não tinham compromisso, né? Mas eles queriam estar bem na fita. O cara não tem compromisso, mas ele quer estar bem na fita, né? Esse é o estilo Ananias e Safira. E aí o que fala lá no livro de Atos? Quando Barnabé vende o campo, vende o seu terreno e deposita todo o dinheiro, né, aos pés dos apóstolos, porque aquilo ali tinha um propósito ali naquela época, naquele contexto. E Ananias e Safira quiseram imitar Barnabé. Para quê? Só para ficar bem na fita. Mas não tinham o mesmo compromisso que Barnabé tinha com a obra. Então o que eles fizeram? Eles também venderam o terreno, mas retiveram parte do valor e falaram que estavam entregando o valor todo. O ponto principal aqui não é a questão do valor, mas é a questão do compromisso com Deus e com a obra de Deus. E aí, quais as características desse tipo de crente? Tipo envolvido, mas sem compromisso. Primeira característica, fogo de palha. O que é o fogo de palha? É aquele que é só entusiasmo e mais nada. Chega chegando. E aí, galera, cheguei, vou fazer, vou acontecer. Eu sou isso, sou aquilo, eu tenho essa experiência, eu tenho essa expertise e tal, tal. Mas depois some. E aí dá uma desculpa qualquer. É aquele que começa, mas não termina nada. Começa tudo, tudo ele quer começar, tudo ele sabe fazer, mas nunca termina nada. Esse é o fogo de palha. Fogo de palha é aquele que tem um discurso, né? Ele tem um discurso bonito, mas a sua vida acaba não sendo condizente com o seu discurso. Como Pedro, no início da sua caminhada com Jesus, né? Pedro sempre tinha um discurso, ele sempre falava, Senhor, se o Senhor for, se o Senhor for morto, eu também vou ser. Não, ninguém vai te pegar. Não, Senhor, olha, eu estou aqui para o que der e vier. Pedro sempre tinha um discurso desse. Mas foi Pedro que negou a Jesus. E em outra ocasião, né, que depois que Jesus havia sido morto, foi ele que falou, ó, vou pescar. Ou seja, já estou cansado, não dá mais, vou pescar. Esse é o fogo de palha. É o que canta na igreja, levanta a mão, ora, chora, se emociona, mas quando a situação aperta um pouco, ele fala, não dá mais, vou pescar. A outra característica desse envolvido é a religiosidade, o excesso de religiosidade, sabe? Ele é um religioso, mas não tem vida com Deus. Ele só quer ter a vida baseada na religião, nem atos religiosos, ou seja, ele está no culto todos os domingos, ele quer fazer alguma outra coisa, achando que isso vai trazer a salvação ou a aprovação de Deus, mas não tem vida com Deus. Esse é o envolvido. E uma terceira característica é que ele tem fé, mas é sem fidelidade, porque não tem compromisso. Quem não tem compromisso não é fiel. Então não existe fidelidade naquilo que ele faz, né? Não tem compromisso nenhum. E aí a gente chega então ao outro tipo de crente. Nós já falamos do observador, nós já falamos do envolvido, e agora vamos falar do participante. E aí, quando eu falo participante, a gente pode falar participante barra comprometido. Esse é o participante, é o que é comprometido com a obra, é o que é comprometido com Deus, é o que é comprometido com a sua vocação, com o seu chamado, com os propósitos que Deus tem para ele. Esse é aquele que está disposto a pagar o preço, é aquele que tem convicções, né? Então, o comprometido, o participante, ele tem três características também. A primeira delas é a convicção. O comprometido, ele tem convicção. Você já conversou com alguém que tem convicção? Seja por qualquer coisa, não estou falando só de igreja, do reino de Deus, mas, por exemplo, converse com um militante político, uma pessoa que tem aquelas convicções. Ele não vai abrir mão. Você pode mostrar todos os defeitos, todas as falhas daquela ideologia política, mas ele tem uma convicção que ninguém consegue tirar isso da cabeça dele. Porque ele tem um compromisso com aquilo, ele assumiu aquilo e ele é convicto de que aquilo é bom para ele. Então, esse é o convicto. Aquele que tem convicção, ele não olha para trás, ele não foge das suas obrigações. Então, esse é o comprometido, esse é o participante, né? A segunda característica, ele não faz reivindicações para si, ou seja, ele não reivindica nada. O negócio dele é, como diz lá em 2 Timóteo 2,4, agradar aquele que o recrutou, ou seja, agradar a Deus, agradar ao Senhor. Então, esse é o comprometido, esse é o participante. E a terceira característica, ele é altruísta, ou seja, é alguém que pensa no bem-estar do próximo, no bem-estar dos outros e não só no seu bem-estar. Então, esse é o comprometido, esse é o participante, né? Então, vamos pensar, para a gente terminar essa lição, vamos pensar naquele jovem rico que uma vez se encontrou com Jesus. Aquele jovem era um bom observador? Sim, eu acredito que sim. Ele, inclusive, chama Jesus de bom mestre, porque ele estava observando, ele estava entendendo tudo que estava acontecendo ali. E ele também era envolvido, porque quando ele pergunta o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna, Jesus cita as leis e ele diz que observava as leis desde muito cedo. Mas quando Jesus dá uma palavra que exige dele um compromisso, que ele assumisse um compromisso, ele ficou triste e se retirou. E aí nós precisamos refletir: que tipo de crente eu tenho sido? Eu tenho sido apenas um observador? Eu tenho sido um envolvido, mas não comprometido? Ou se de fato eu sou um crente, um cristão comprometido, convicto, que não abro mão daquilo que eu sou, que tem plena convicção da identidade em Cristo, daquilo que eu sou em Cristo? Que tipo de crente você tem sido? Que tipo de crente eu tenho sido? Imaginem se Jesus se comportasse conosco muitas vezes como nós nos comportamos. Imagine se Jesus não tivesse um compromisso conosco, se Jesus não tivesse compromisso contigo. Glória a Deus que ele tem. Então é hora de assumirmos compromisso de verdade com Deus e com a sua obra. É hora de adotarmos uma postura de convicção, de comprometimento, de participação. É isso, galera. Essa é a nossa aula. Eu espero que tenha te abençoado. E aí você assiste, dá o like e divulgue essa aula para quantos aí você puder divulgar. Beleza? Deus te abençoe. Tamo junto.